apreciação e votação das atas. Ata 48, 29 de março e ata 49, 4 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Temos então a apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei 73 do Governo. Aprova as grandes opções do plano, perdão, as grandes opções para 2023-2026. E ficou relator o Sr. Deputado Paulo Ramalho, a quem dou a palavra para apresentar com grande emoção, naturalmente, o parecer sobre esta.
Boa tarde, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Penso que foi distribuído a todos o documento. Pronto. O documento era extensíssimo e, portanto, foi uma trabalheira e, portanto, sintetizar isto tudo não foi assim muito fácil e, portanto, quero agradecer até a ajuda aqui preciosa da nossa assessora. Bom, pois, a verdade é esta. Bom, nos termos da linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa, do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, o Governo apresenta à Assembleia da República, para efeitos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, a proposta de lei número 73/15, que aprova as grandes opções 2023-2026. Ora, a Comissão Agricultura e Pescas cumpre, nos termos do número 3 do artigo 205 e do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, emitir parecer sobre a referida proposta de lei relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção para efeitos de remessa à Comissão Parlamentar competente para prosseguir a sua tramitação. Portanto, nesta matéria, a 7ª Comissão tem competência material sobre as áreas da agricultura, florestas e pescas, que é disso que tratamos. Bom, o documento ou esta proposta de lei faz aqui o enquadramento das grandes opções do plano 2023-2026, obviamente falando e dando ênfase especial à questão da guerra na Ucrânia e à influência que essa guerra tem tido na economia europeia e nacional e designadamente em termos da inflação. O Governo indica nas grandes opções 2023-2026 megatendências, das quais podem surgir políticas que abranjam a competência desta Comissão, como sejam as alterações climáticas e outros desafios ambientais, a hiperconectividade digital e transformações tecnológicas e mudanças na ordem mundial e na demografia. Não me vou alongar muito nesta área, dizendo que um dos desafios mais importantes que aponta as grandes opções são as alterações climáticas, como podem ver depois pelo documento, e nessa matéria, as GOP 2022-2026, ou melhor, as GOP 2023-2026, à semelhança das 2022-2026, apresentam um capítulo sobre valorizar o território, onde são novamente indicadas as seguintes áreas de política com os respectivos instrumentos. Portanto, a sustentabilidade e resiliência dos recursos hídricos, a nível das florestas, prosseguir a reforma da floresta, a nível do potencial do mar, também liga aqui uma série de iniciativas, a nível da adaptação e valorização do território, o Governo também se propõe aqui uma série de iniciativas. E depois, a nível da conservação da natureza e recuperação da biodiversidade, também aqui há algumas linhas de atuação. Relativamente aos principais fontes de financiamento, temos o PEPAC. O PEPAC, que de alguma maneira está alavancado no Fundo Europeu Agrícola de Garantia e no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FEADER. Na questão das pescas, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura, e depois também temos aqui verbas do PRR e do PT 2030. Portanto, nada de especial sobre esta matéria. Nesta altura, o relator vai-se reservar de emitir, digamos assim, a sua opinião, deixando isso para a discussão na generalidade que venha a acontecer, ou na especialidade. Em conclusão, O Governo apresentou à Assembleia da República em 17 de abril de 2023, como disse, esta proposta, que aprova as grandes opções para 2023-2026. Esta apresentação foi realizada nos termos regimentais e legais. Portanto, relativamente a essa matéria, estamos em condições de apreciar e remeter para o seu prosseguimento final, com vista à apreciação em plenário. E nesta matéria acho que não vale a pena dizer mais, uma vez que está aqui tudo condensado nestes 13 páginas que, ou 14 páginas que constituem este documento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Paulo Ramalho e agradecer a síntese na apresentação deste extenso relatório. E, de facto, como há bem pouco pudemos constatar com a associação que ouvimos anteriormente, as alterações climáticas são, de facto, um dos maiores desafios e, portanto, têm que entrar definitivamente na nossa prioridade e, como é bem espelhado, nas GOP apresentadas. Portanto, muito obrigado pelo trabalho.
Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Paulo Ramalho e ao Grupo Parlamentar do PSD e aos seus assessores pela elaboração deste relatório, que está bastante fidedigno e bastante exaustivo e permite uma leitura ainda que mais resumida, mas bastante correta das grandes opções do Pleno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, agradecer ao deputado Paulo Ramalho o parecer que aqui nos apresentou. Naturalmente, também apreciamos aquilo que foi o facto do Sr. Deputado ter deixado aquilo que é a sua opinião, sendo facultativa nesta fase. Nós também não faremos discussão relativamente a essa situação, ainda em consideração que não o fez, independentemente de estarmos a discutir o parecer, a breve prazo teremos a discussão das grandes opções do plano e nessa altura e nessa sede o PCP também manifestará a sua posição relativamente à mesma. Agradeço mais uma vez o trabalho, quer do Sr. Deputado, quer do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Presidente, parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Paulo Ramalho pretende intervir para agradecer.
Para agradecer as palavras dos meus colegas deputados e portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto 3, 4 e 5 foram adiados, pedindo o PS o adiamento do ponto 5 e os proponentes apresentaram o 3 e o 4 para levar o arrastamento. Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega de audição à Associação Portuguesa de Zoos e Aquários. Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, tem havido uma evolução nos tempos e na perspectiva de como a sociedade encara os zoos, parques e aquários. Em Portugal existe uma associação que representa os operadores deste setor, que é a Associação Portuguesa de Zoos e Aquários. Esta associação faz parte da Associação Internacional e da Associação Europeia de Aquários. Recentemente, durante os anos da pandemia, obtivemos notícias e relatos destes operadores de zoos e aquários manifestando algumas dificuldades na manutenção das suas espécies e dos seus habitats e também agora, durante a pandemia, portanto, relativamente à dificuldade que existiram nos confinamentos e na alimentação e no manejo destes animais. E agora, mais recentemente, também ouvimos novamente essas dificuldades face aos custos de produção, nomeadamente da alimentação e da energia. Dessa forma, e não sendo não sendo de caráter de urgência, e sabendo a importância que estes operadores existem, tanto têm na sociedade portuguesa para a conservação da natureza, para a educação do público em geral, dos cidadãos, e também na salvaguarda da biodiversidade, porque muitos dos aquários são os depositários das espécies ameaçadas, fazendo também parte de programas de reprodução e de reintrodução nos vários territórios, não só europeus, mas também por todo o mundo, vinhamos pedir que fosse ouvida nesta comissão os representantes da APZA, a Associação Portuguesa dos Usos e Aquários, para nos podermos inteirar sobre aquilo que se passa no setor, se já foram ultrapassadas as muitas dificuldades sentidas nos anos pandémicos da Covid-19 e que quais possam ser atualmente as adversidades, constrangimentos, carências ou preocupações que são sentidas neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Nada a opor, só coloco aqui uma questão. Isto não colide com competências da Comissão de Ambiente? Não? Pronto. Nada a opor.
Fica registada a preocupação. Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Sr. Deputado Susana Barroso. Do Barroso.
Então, na sequência do requerimento para a audição da Associação Portuguesa de Usos e Aquários apresentado à CAPES pelo Grupo Parlamentar do Chega, considerando que a EDGAV é a entidade coordenadora do processo de licenciamento de Usos e Aquários e que o foco destas estruturas assenta no bem-estar animal, na conservação da natureza e preservação de espécimes e ainda na vertente de investigação académica, que nos parece de inteiro interesse, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta-se favorável à viabilização da audição requerida. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não pretende intervir. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, está o requerimento aprovado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, se pretender para o efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço apenas a palavra para agradecer aos grupos parlamentares que aprovaram e os que não obstaculizaram também agradeço igualmente a entrada deste nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega de audição do Sr. Secretário de Estado das Finanças. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega requer esta audição ao Sr. Secretário de Estado das Finanças no seguimento das declarações ouvidas aqui, tanto à Associação dos Veterinários dos Municípios, à ANTVM, como do Sindicato dos Médicos Veterinários, a CNMV, e da própria Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, a Dra. Susana Pombo, que foram todas no sentido que existia uma identificação crónica de inspectores sanitários e da necessidade de libertação de uma verba indispensável para a respectiva contratação de profissionais, verba essa que estava inscrita no Orçamento de Estado desde 2020. Para o Orçamento de Estado de 2021. Portanto, considerando fundamental o papel dos inspectores sanitários na indústria da produção de carne, dado que são estes profissionais os responsáveis por garantir a segurança alimentar do produto e, portanto, a saúde dos consumidores, parece-nos importante ouvir da parte do Sr. Secretário de Estado porque não foi alocada esta verba de 3,5 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado, aprovado nesta mesma casa para 2021, para a contratação de 100 profissionais de inspeção sanitária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, para dizer que o tema e também na sequência daquilo que aqui foi abordado em audições relativamente à matéria, de facto é pertinente, mas também não podemos correr, no fundo, o risco que a cada matéria, a cada questão que relacione as finanças com uma matéria setorial, podermos chamar as finanças a cada comissão. Há uma comissão indicada própria para abordar as questões relacionadas com orçamento e finanças, neste caso finanças, e portanto não consideramos que seja indicado que um membro da tutela das finanças, um secretário de Estado das Finanças, possa vir à nossa comissão abordar uma questão que é relacionada justamente com a sua matéria enquanto secretário de Estado das Finanças e, portanto, não poderemos viabilizar este requerimento apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
O problema está resolvido, sendo por natureza, nós não nos opomos a ouvir membros do Governo para ajudar a resolver situações como estas, mas de qualquer das maneiras está resolvido o problema. Mas não, nós não nos opomos, obviamente.
Não há problema nenhum, vai estar resolvido, são factos. Sr. Deputado João Dias.
Só muito rapidamente, até porque por vezes surge esta dúvida, em nosso entender, os membros do Governo devem ser ouvidos na comissão onde esse Ministério faz as audições regimentais, e era um pouco nesse sentido, naturalmente, que poderá haver audições conjuntas, sendo certo que percebemos aquela posição que aqui foi deixada pelo PS relativamente a esta posição. Não temos mais nada a acrescentar relativamente em concreto ao requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Com o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do PCP, o requerimento foi rejeitado. Sr. Deputado Pedro Frazão, pretendo agradecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer o debate e a participação democrática de todos os grupos parlamentares que na discussão deste requerimento já usaram da palavra, e isso é de saudar. E queria também dizer que, de facto, não concordamos com a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista, que no fundo veio dizer que este requerimento está prejudicado na forma e que não deveríamos chamar aqui o Sr. Secretário de Estado das Finanças. Não é esse o nosso entendimento. Já existiram nesta Casa, nesta Assembleia da República, muitas exceções a esta regra que foi também arvorada pelo Sr. Deputado João Dias do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Já houve muitas exceções, esta poderia ter sido uma delas também. Percebemos que o Governo está fragilizado e que se queiram proteger os membros do Governo numa altura em que não seria muito justificável vir a uma Comissão de Agricultura e Alimentação e Pescas, aliás, de Agricultura e Pescas, aqui é Agricultura e Pescas, justificar porque é que uma verba que foi autorizada já há mais de 2 anos não está disponibilizada. Iria impedir também que a Sra. Ministra continuasse a anunciar estas 100 contratações ad eterno de cada 6 meses, cada vez que há um problema na indústria das carnes, ou seja, cada Páscoa e cada Natal, estas 100 contratações são anunciadas como se fossem ad novo e de facto não são, mas compreendemos e é a democracia a funcionar, os portugueses lá fora estão a ver os sentidos de voto e vamos deixar continuar a correr o tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, sim.
O Chega não quer reformular o seu requerimento e propor, em conjunto com a COF?
Bom, agora, diz o povo, já houve votação, não podemos voltar atrás, terá que ser um novo requerimento, que não é o caso agora. Ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 695 do Chega. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Frazão como pretende que seja apreciado o projeto de resolução 645.
Em sede de comissão, Sr.
Presidente. Em sede de comissão, muito bem, fica registado. Ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que é os outros assuntos. Tenho aqui para vos dar a informação que temos um convite para a Feira Nacional da Agricultura de 3 a 11 de junho. Penso que será de 3 a 11 de junho, incluindo o feriado de 10 de junho. Como é do conhecimento de vocês. Vamos tentar programar para agendar como sempre. Nos outros assuntos, para dar conhecimento, que temos um convite para participar, para visitar a Feira Nacional da Agricultura, de 3 a 11 de junho, para vossas excelências ficarem com este conhecimento, para preparar. Convite da APROLEP para visita e participação da Comissão de Agricultura no Encontro de Produtores de Leite, 30 de maio. Em Monte Redondo de Leiria. Também, se for oportuno, providenciaremos agendamento. Uma terceira parte desta reunião é a realização do grupo de trabalho da reunião preparatória do estabelecimento da Aliança Parlamentar Portuguesa do Direito à Alimentação e Igualdade de Género. restantes senhores e senhores deputados ficam dispensados desta terceira parte e passaríamos só. Mas podem? Estão dispensados, mas podem? Não? Ah, está bem. É, não. É só para. Já foi distribuído um documento que eu pedi para ser entregue aos diversos grupos parlamentares de uma forma muito sumária, que formaliza a adesão à criação, a constituição desse grupo de trabalho. Está, sim, senhora. É a formalização só. Diz aí, nesta fase inicial, o Sr. Presidente da Comissão, dois deputados do Grupo Parlamentar do PS, dois do Grupo Parlamentar do PSD, um deputado de cada um dos demais grupos parlamentares, onde o senhor se inclui.
É só para ficar os nossos nomes aqui, está bem?
Ficará. Não está o nome de ninguém. Não está o nome de ninguém. Vamos então votar este documento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Está assinado este documento.
Sim, Presidente, que a assinatura.